São emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional.
Horário brasileiro de verão, Brasília, 6 horas.
Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional.
Hoje é segunda-feira, 16 de outubro de 2017. Começa agora a Repórter Nacional, edição das 6, em rede a Rádio Nacional de Brasília AM, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional FM de Brasília e demais emissoras que retransmitem o Repórter Nacional em todo o país. Eu sou Luciano Barroso e a partir de agora você acompanha o que é notícia no Brasil e no mundo. Boa noite, América Melo.
Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes de Brasília, Rio de Janeiro e de todas as emissoras parceiras.
Acompanhe pela internet na página radios.ebc.com.br. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp no 61 996741536. Nosso e-mail centraldouvinte@ebc.com.br. Vamos começar trazendo os destaques de hoje.
Sancionada a lei que transfere para a Justiça Militar a responsabilidade de julgar crimes contra a vida de civis cometidos por militares das Forças Armadas quando estiverem em missões.
Dia Mundial da Alimentação, entidades e movimentos sociais lançam campanha pela diminuição do uso de agrotóxicos.
Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro espera que ministro da Saúde renove de forma emergencial contratos de médicos e enfermeiros nos hospitais federais.
Indígenas de diversas etnias estão na Universidade de Brasília para debater educação escolar.
5 milhões de brasileiros estão em situação de fome, o que representa 2,5% da população.
Horário brasileiro de verão, agora em Brasília, 6 horas 2 minutos. O presidente Michel Temer enviou uma carta a parlamentares da base aliada e da oposição se defendendo de acusações contra ele. Samanta do Carmo tem informações ao vivo. Boa noite, Samanta.
Boa noite, América. Na semana em que a Câmara vai votar a autorização para que o STF investigue Michel Temer, o presidente da República enviou uma carta para os deputados defendendo sua inocência diante das acusações da Procuradoria-Geral da República. Temer diz que está em curso uma conspiração para derrubá-lo da presidência, na qual estariam envolvidos o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, os empresários Joesley Batista e Ricardo Saldi, além de Lúcio Funaro, autor da delação premiada que embasa a segunda denúncia da PGR contra Temer. Temer cita o áudio da conversa entre Joesley e Ricardo Saldi, entregue por engano para a PGR, como prova da conspiração, e cita declarações do ex-deputado Eduardo Cunha para se defender. O presidente menciona que, segundo Cunha, sua delação premiada foi rejeitada porque o ex-deputado não teria aceito incriminar Temer. E ressalta também que as afirmações de Lúcio Funaro seriam mentirosas. Funaro é suspeito de ser o responsável por operar financeiramente a propina arrecadada por Cunha. A carta tem 4 páginas e Temer enumera vários indicadores econômicos, como inflação, taxa Selic, produção de veículos e postos de emprego, para defender que seu governo está melhorando a situação do país. O deputado Mauro Pereira, do PMDB, negou que a carta indique preocupação do presidente com a base aliada.
A correspondência vem mais para clarear, porque nós estamos entrando numa semana decisiva e quanto mais informações corretas os deputados receberem, vai ser melhor. E o que o presidente Michel Temer colocou naquela carta é 100% verídico.
A divulgação dos vídeos do depoimento de Lúcio Funaro foi o estopim de uma crise entre Planalto e Câmara dos Deputados neste fim de semana. Para o deputado Júlio Delgado, do PSB, os vídeos mudaram o cenário da base aliada.
O presidente Temer, do final de semana para cá, começou a ter muito mais preocupação com relação à segunda denúncia do que a primeira. Haja vista a mudança de alguns dos aliados da base, a posição firme de presidente e não de líder do governo do presidente Rodrigo Maia e, acima de tudo, de ter que fazer uma carta endereçada aos deputados da base aliada pedindo, pelo amor de Deus, para que eles possam blindar.
Amanhã, os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça começam a fase de discussão da denúncia feita pela PGR, que acusa Temer de liderar uma organização criminosa envolvendo outros membros do PMDB e que teria movimentado cerca de 587 milhões de reais em propina, utilizando para isso diversos órgãos públicos, como Petrobras, Furnas, Caixa Econômica, Ministério da Integração Nacional e até a Câmara dos Deputados. A votação deve ocorrer na quinta-feira. É com vocês no estúdio.
Samantha, e a defesa de Dilma Rousseff vai pedir a anulação do impeachment da ex-presidente com base em delação premiada do doleiro Lúcio Funaro?
É isso mesmo, América. O ex-ministro da Justiça e advogado da ex-presidente Dilma Rousseff durante o processo de impeachment, José Eduardo Cardoso, divulgou nota nesta segunda-feira avisando que vai solicitar ao Supremo Tribunal Federal que inclua a delação premiada de Lúcio Funaro no processo que requer a anulação do impeachment da ex-presidente. Na sexta-feira, a Câmara dos Deputados divulgou em sua página na internet os vídeos do depoimento de Lúcio Funaro ao Ministério Público. Cardoso defende que a delação de Funaro demonstra que o ex-deputado Eduardo Cunha comprou votos de parlamentares em favor do impeachment. A defesa de Dilma protocolou em setembro de 2016 dois mandados de segurança pedindo a anulação do impeachment. O ministro relator é Alexandre de Moraes. É com você, América.
Obrigada, Samantha.
Horário brasileiro de verão, Brasília, 6 horas e 6 minutos. Sancionada a lei que transfere da justiça comum para a militar o julgamento de crimes cometidos por oficiais das Forças Armadas contra civis durante operações militares.
O presidente Michel Temer sancionou nesta segunda-feira a lei que transfere para a Justiça Militar a responsabilidade de julgar crimes contra a vida de civis, como homicídios, cometidos por militares das Forças Armadas quando estiverem em missões, a exemplo das operações de garantia da lei e da ordem realizadas no Rio de Janeiro. Com isso, volta a valer a regra que foi estabelecida no Código Penal Militar em 1969, no período da ditadura, que tinha sido modificada em 1996 por uma lei que passava essa responsabilidade para a justiça comum. Organizações da sociedade civil são contra a nova mudança. A Anistia Internacional afirmou que a medida faz a legislação brasileira voltar no tempo e remete aos tempos sombrios do regime militar, acabando, segundo a organização, com a possibilidade de julgamentos imparciais e independentes. Em nota, disse ainda que a presença das Forças Armadas no Rio de Janeiro já resultou em casos anteriores em graves violações dos direitos humanos. A posição é a mesma do Conselho Nacional de Direitos Humanos, como explica o presidente da entidade, Darcy Frigo.
Não se justifica, primeiro, o uso do Exército para uma série de operações que hoje estão sendo autorizadas em âmbito nacional, muito menos você criar uma justiça de exceção, porque nós entendemos que depois o julgamento ele se dá no contexto de juízes militares que são subordinados a altas patentes do Exército e, portanto, não tem autonomia para avaliar a gravidade dos crimes.
Já o setor militar defende a sanção da lei, de autoria do deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Em nota, o Ministério da Defesa afirma que a lei sancionada nesta segunda-feira por Temer corrige distorções jurídicas, já que se um militar matar outro, ele é julgado pela Justiça Militar e não pela Civil. A defesa argumenta ainda que o Tribunal do Júri não é um fórum adequado para julgar atos praticados por militares das Forças Armadas em missões, porque ele está agindo como representante do Estado e porque a Justiça Comum não conhece as especificações da atuação militar. Militares das Forças Armadas que cometerem crimes contra a vida quando não estiverem em missões continuam sendo julgados pela Justiça Comum. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
Indígenas de diversas etnias estão na Universidade de Brasília para debater a educação escolar. Quem acompanhou a reunião e tem informações ao vivo é a repórter Renata Martins. Boa noite, Renata.
Boa noite, América. A terceira edição do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena acontece até a próxima quinta-feira na Universidade de Brasília, UNB. O encontro é uma atividade de educadores indígenas e indigenistas. Gerson Baniwa, professor indígena do Amazonas, fala sobre os principais desafios da educação indígena no país.
Melhorar a infraestrutura, que ainda é muito precária em algumas regiões, melhorar a qualidade da educação, que não é qualquer qualidade, educação indígena específica, diferenciada, bilíngue, que valoriza os saberes, as pedagogias, os conhecimentos indígenas. E tem a o interesse das grandes pautas atuais, né? Como, por exemplo, o ensino médio. O país está passando por uma reformulação do ensino médio. Interessa a nós.
De acordo com o Censo Escolar de 2016, o Brasil tem mais de 3.200 escolas indígenas, com 285 mil estudantes e mais de 20 mil professores voltados para a educação indígena. E amanhã é um dia importante para os educadores da área, porque eles vão se reunir com o ministro da Educação à tarde e pela manhã ocorre uma audiência na Câmara dos Deputados. Segue com vocês.
Obrigada, Renata.
Horário brasileiro de verão, Brasília, são 6 horas e 10 minutos. Rio de Janeiro, o ministro da Saúde se reúne com integrantes de comissão da Câmara dos Deputados, criada para avaliar a situação da rede de hospitais federais no estado. Joana Muscatelli tem os detalhes. Boa noite, Joana.
Boa noite, Luciano. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou agora que o orçamento federal da saúde no Rio de Janeiro é significativo e que não é responsabilidade do Ministério da Saúde administrar hospitais como acontece aqui no Rio de Janeiro. A declaração foi dada durante a reunião com o Conselho Regional de Medicina do Rio e deputados federais da comissão que avalia a situação dos hospitais federais aqui no Rio de Janeiro. O presidente do CREMERG, Nelson Aon, ressaltou que de imediato é preciso renovar cerca de 600 contratos temporários que acabam esse ano nos hospitais. Segundo ele, o fim desses contratos já está afetando o atendimento nos hospitais federais e corre o risco de fechar serviços como o Centro de Tratamento de Queimados no Hospital do Andaraí e a Emergência no Hospital de Bom Sucesso. Mas o ministro da Saúde falou com a imprensa um pouco antes da reunião e adiantou que o número de contratos que devem ser renovados pelo Ministério da Saúde diverge do pedido pelos hospitais federais aqui no Rio de Janeiro. Segue com você, Luciano.
Obrigado, Joana.
Horário brasileiro de verão, em Brasília, 6 horas 12 minutos. Hoje, 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação.
O dia marca a fundação da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E todos os anos é lembrado como uma data importante para conscientizar as pessoas de que ainda há fome no mundo e que esta é uma doença que precisa ser erradicada. Dados da FAO dizem que há mais de 10 anos a fome vem baixando no mundo, sendo que em 2016 esse número aumentou. Este ano, a organização escolheu o tema Mude o Futuro da Migração. Investir na segurança alimentar e no desenvolvimento rural para falar do aumento da fome no mundo, como explica o representante assistente da FAO no Brasil, Gustavo Chianca.
Países em situação difícil de guerra, conflito e também em situação de climas extremos com perdas de safra e tudo mais. Então a ideia foi chamar a atenção para isso, que é uma das causas que tem feito o aumentar a insegurança alimentar e o número de pessoas hoje com fome no mundo, principalmente a migração por conflitos.
Ainda de acordo com os dados da organização, na América Latina houve um pequeno aumento da insegurança alimentar. E no Brasil, o número de pessoas com fome se manteve estável nos últimos 3 anos. Para Gustavo Chianca, se o Brasil investir em políticas públicas na área, poderá erradicar a fome até 2030.
No entanto, no Brasil, se mantém há 3 anos um índice inferior a 2,5% de pessoas com fome. Isso dá em torno de 5 milhões de habitantes, mais ou menos, não é? Mas esse relatório aponta que o Brasil, se ele desenvolver políticas específicas para populações vulneráveis, poderá ser um dos países na América Latina a conseguir o desenvolvimento sustentável, que é erradicar a fome, poderá em 2030 ter fome zero.
Nesta segunda-feira, o Papa Francisco visitou a sede da FAO em Roma e esteve ao lado do secretário-geral da organização, o brasileiro José Graziano Silva. O Papa falou que deve-se pensar nas populações martirizadas por guerras que duram mais de 10 anos e que forçam populações à migração. Frente ao aumento das demandas por alimento, o Papa Francisco diz que é preciso que os frutos da terra estejam à disposição de todos. Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
Horário brasileiro de verão, são 6 horas e 15 minutos. Nessa segunda-feira, Dia Mundial da Alimentação, entidades e movimentos sociais lançam campanha pela diminuição do uso de agrotóxicos. As informações ao vivo com Nelson Lin. Boa noite, Nelson.
Boa noite. No Dia Mundial da Alimentação, várias entidades, ONGs e movimentos sociais como Greenpeace Brasil, PSC, a Via Campesina, o Instituto de Defesa do Consumidor, dentre outros, lançaram no Twitter a hashtag Chega de Agrotóxicos.
Nós vamos tentar um contato daqui a pouquinho, mais uma vez com Nelson Lin, para que ele possa participar falando a respeito deste assunto. Enquanto isso, eu lembro que uma postador de Colatina, no Espírito Santo, América, acertou sozinho o concurso principal da Mega Sena no sábado e ganhou mais de 5 milhões e 800 mil reais. As dezenas sorteadas foram 03, 16, 28, 32, 34 e 37.
É, Luciana, a Quina teve 91 ganhadores. Cada um levou o prêmio de 18 mil reais. E mais de 4 mil pessoas acertaram uma quadra e levaram cada uma R$502. Para o próximo sorteio...
Já tá bom. Né?
Ah, claro. Dá para fazer outras apostas, né, Luciano?
É.
Para o próximo sorteio, as apostas podem ser feitas até às 7 da noite de quarta-feira em qualquer lotérica do país. Aposta mínima custa R$ 3,50.
Daqui a pouquinho nós vamos a São Paulo conversar com o Nelson Lin, mas eu vou trazer agora a informação com a Graziele Bezerra. E daqui a pouquinho eu volto a São Paulo. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Federal fez buscas em gabinete na Câmara dos Deputados.
A Polícia Federal realizou nesta segunda-feira uma operação de busca e apreensão no gabinete do deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia. A pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, os agentes procuravam possíveis indícios de ligação do parlamentar com os R$ 51 milhões de reais apreendidos no apartamento do irmão dele, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, em Salvador, no mês passado. Os policiais chegaram à Câmara por volta das 5h40 da manhã e deixaram o prédio pouco antes das 11. Os agentes saíram carregando pelo menos um malote e uma mala e embarcaram em duas viaturas descaracterizadas. A imprensa não pôde acompanhar de perto a operação. O corredor dos gabinetes passou a manhã com um acesso restrito. Somente os servidores eram autorizados a passar pelo bloqueio. Com a autorização do Supremo Tribunal Federal, a polícia também realizou buscas no apartamento do deputado em uma área nobre da capital baiana e na residência dele aqui em Brasília. Também houve operação em um endereço ligado ao assessor parlamentar de Lúcio, Job Ribeiro Brandão. Lúcio Vieira Lima é irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Gedel é suspeito de ser o dono de R$ 51 milhões de reais apreendidos em Salvador no mês passado. O dinheiro seria fruto de propina, possivelmente recebida pelo ex-ministro, no período em que ele foi presidente da Caixa Econômica Federal. O deputado Lúcio e a assessoria dele não atenderam aos contatos da reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Nós vamos agora voltar a São Paulo. O repórter Nelson Lin estava falando com relação à diminuição do uso de agrotóxicos hoje no Dia Mundial da Alimentação. Tem até movimentos sociais lançando essa campanha, não é isso, Nelson?
Isso, eles lançaram no Twitter nesta segunda-feira a hashtag Chega de Agrotóxicos, e que ficou por um tempo entre os assuntos mais comentados na rede. De acordo com Carla Bueno, ativista do Movimento Permanente contra os Agrotóxicos, a campanha é importante para alertar a população em geral que há formas para se produzir alimentos sem o uso de pesticidas. Ela diz que o Brasil é refém da cadeia produtiva do veneno em função das características de monocultura e também após a entrada dos transgênicos no país. E que, mesmo assim, a bancada ruralista tem apresentado projetos no Congresso para que a legislação de uso de agrotóxicos seja ainda mais permissiva. A campanha chamou de pacote do veneno.
O pacote do veneno é um conjunto de dezenas de projetos de lei oriundos da bancada ruralista, da Frente Parlamentar Agropecuária, que propõe diversas mudanças na norma legal hoje, né, na regulamentação de agrotóxicos. Um exemplo, eles mudam o nome de uma hora para outra, o nome agrotóxicos não vai mais constar na legislação, o que vai constar é defensivo fitossanitário. A gente é contra essa proposta porque o nome defensivo fitossanitário não demonstra o que de fato é um veneno. que o agrotóxico é sim um veneno e precisa manter a caveira e o nome para que a população saiba que está lidando com veneno.
Mais informações sobre a campanha estão na internet na página www.chegadeagrotóxicos.org.br. Ao vivo da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lins.
Você vai ficar agora com as notícias da sua região. Repórter Nacional. Voltamos a apresentar Repórter Nacional. Acompanhe pela internet na página radios.ebc.com.br. Você sintonizado no Repórter Nacional, os destaques até agora foram: sancionada lei que transfere para a Justiça Militar julgamento de crimes contra civis. Indígenas de diversas etnias estão na Universidade de Brasília para debater educação escolar. No Dia Mundial da Alimentação, entidades e movimentos sociais lançam campanha para diminuir o uso de agrotóxicos. São 6 horas no horário brasileiro de verão e 26 minutos. Primeiro escritor africano a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, Wole Soyinka, é o personagem do quadro História Hoje. O nigeriano Wole Soyinka tinha 52 anos quando se tornava o primeiro escritor e dramaturgo nascido no continente africano a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 16 de outubro de 1986. Mas sua obra já era numerosa e reconhecida. Com quase 20 peças de teatro, 5 livros de poesia, 3 romances, além de ensaios e obras de crítica literária, Soyinka trabalhava também como professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e em Lagos, na Nigéria. As tradições e mitos do povo Yorubá, maior grupo étnico da Nigéria e da África Ocidental, são pilares de sua obra. No discurso que fez ao receber o Nobel, Soyinka disse que sua inspiração vinha de Ogum, deus da criatividade e destruição, da letra e da metalurgia, figura conhecida dos brasileiros, já que o candomblé de matriz iorubá se firmou no país desde o final do século XVIII, quando os iorubás foram trazidos em massa da África para serem escravizados no Brasil. Mas os escritos de Wole Soyinka não são um canto aos ancestrais. Pelo contrário, suas histórias mostram o niilismo de uma juventude intelectual nigeriana num cenário pós-colonial. Esses jovens não conseguem se identificar com as tradições ancestrais, nem com a elite nacionalista e moralmente débil que governa o país depois da independência, mas também se veem incapazes de construir uma estratégia de atuação social. Seu romance de maior impacto, Os Intérpretes, de 1965, traz uma narrativa fragmentada, cheia de fluxos de consciências e reflexões psicológicas. Por isso, o autor é visto como um dos ícones do modernismo africano e comparado a William Faulkner e James Joyce. Suas peças são mais conhecidas por serem comédias satíricas, outro traço do pensamento modernista. Ao contrário de seus personagens, que ficam paralisados diante da realidade social angustiante, Soyinka é um ator político importante. Nos anos de 1960, durante a Primeira Guerra Civil Nigeriana, defendeu a paz, foi acusado de traição pelo governo rebelde e preso por 2 anos. Nas décadas seguintes, denunciou o avanço do islamismo no país e hoje é uma das vozes mais ativas contra o grupo Boko Haram, que para ele é uma antítese da cultura iorubá. História Hoje. Pesquisa e redação, Samanta do Carmo. Sonoplastia, Messias Melo. Apresentação, Luciano Barroso. Diretório Nacional do PSB se reúne para decidir sobre processos de parlamentares. Voltamos com Sumaia Vilela.
Olá, boa noite, Luciano.
Boa noite, Sumaia.
O Diretório Nacional do PSB realiza essa reunião logo mais às 7 da noite aqui em Brasília
para decidir sobre processos disciplinares dos parlamentares que votaram a favor da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados, contrariando posição da Executiva Nacional do partido. Estão na lista, inclusive, a atual líder do PSB na Câmara, a deputada Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, e o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, de Pernambuco, além dos deputados Danilo Forte, do Ceará, e Fábio Garcia, do Mato Grosso. O PSB tem uma rachadura em relação ao apoio ao governo Temer. Enquanto as posições oficiais da legenda são contrárias a projetos de lei do Executivo Federal e também eram a favor da continuidade da investigação contra o presidente Michel Temer na votação da primeira denúncia, uma ala do partido vem defendendo e votando de forma oposta. Na reunião, pode ser decidido até mesmo se os parlamentares vão ser expulsos do PSB. A decisão deve afetar a contagem de votos do governo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que marcou para amanhã a decisão de recomendar o arquivamento ou a continuidade da investigação da segunda denúncia contra Temer. O PSB tem 4 cadeiras na CCJ. Da Rádio Nacional em Brasília, ao vivo, Sumaia Vilela.
Horário brasileiro de verão, Brasília, 6h30.
O tempo em todo o Brasil.
Nesta terça-feira, o Centro-Oeste terá tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, o dia fica claro a parcialmente nublado, com névoa seca. Mínima de 16 e máxima de 41 graus.
Já na região norte, o tempo será nublado encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas, Pará, Roraima, Acre e Rondônia. Também pode chover no Tocantins, mínima de 21, máxima de 40 graus.
No Nordeste, deve chover no Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. A temperatura mínima será de 15, a máxima de 39 graus.
Para o sul do país, estão previstas pancadas de chuva somente no Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, tempo parcialmente nublado, com névoa úmida e seca, mínima de 7, máxima de 38 graus.
No Sudeste, a expectativa é de dia nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada no Sudeste e Nordeste de Minas Gerais e Espírito Santo. Os termômetros marcam mínima de 8 e máxima de 37 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Pesquisadores lançam aplicativo com ocorrência de chuvas e tempestades em tempo real. A ferramenta, batizada de SOS Chuva, pode ajudar a população a se prevenir nos casos de eventos extremos. Sobre esse aplicativo, Márcia Vongon conversou com o pesquisador do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Luiz Augusto Toledo Machado.
Professor, como eu posso descobrir se vai cair uma chuvinha ou uma tempestade? O aplicativo já está funcionando?
Então, o aplicativo, ele está funcionando, mas ele funciona prioritariamente para o estado de São Paulo, porque ele funciona mais como um projeto piloto para mostrar que essa informação, ela é muito útil ao público, à sociedade. Então, a gente está demonstrando isso e também transformando a linguagem do aplicativo, que ela seja bastante compreensível pela sociedade. A gente está tentando aproximar e tornar ele o mais claro possível a informação.
Sim. Como é que o usuário pode alertar as pessoas sobre a ocorrência de chuvas à distância?
Então, a primeira coisa é o usuário baixar o aplicativo, que se chama SOS Chuva, seja para o iOS, seja para Android, nas lojas dentro do celular, a Apple Store ou a da Google Store, né, a Play Store. E lá está disponível gratuitamente o aplicativo. No momento que você abre o aplicativo, aparece automaticamente qual é a situação do tempo agora. Então, o usuário acaba tendo uma informação, primeiramente, aonde está chovendo, se essa chuva é intensa ou não, e também no aplicativo vai mostrar se essa chuva vai chegar à posição onde o usuário está. Se eu olho e vejo que não está chovendo onde eu estou, mas já está se formando muita chuva, e essas chuvas elas são apresentadas em cores, amarelo, verde e vermelho. O vermelho é mais intenso. Então, quando você vê a cor vermelha no mapa, é sobre um mapa, né? E quando você vê essa cor vermelha, é que realmente são chuvas intensas, né? E tem também no aplicativo como vai estar esse tempo daqui 20 minutos, ou seja, mostra para onde está se deslocando. Ou você pode também fazer a animação, que você fazendo a animação, você vê para onde é que está indo. Tem também aonde está tendo raios, relâmpagos, que é uma informação bastante importante para a segurança também do usuário.
Como é que foi desenvolvida esta ferramenta, professor? É inédita no mundo?
Então, essa ferramenta, ela é inédita. Agora estão começando a surgir aplicativos de previsão imediata, mas ela tem uma grande vantagem, que ela utiliza um instrumento que se chama de radar meteorológico. E o radar meteorológico é instrumento básico para a previsão imediata, para saber a intensidade da chuva, onde ela está, para onde ela vai. Então, se você estiver passando por um local e começar a chover granizo, você pode dizer que está chovendo granizo, ou chuva forte, ou alagamento, transbordamento de rio, deslizamento de encosta. Então, as pessoas vão poder reportar isso, e isso fica disponível para todo mundo, que vai evitar passar por aquela região, sendo que existem esses alertas emitidos pelo próprio usuário.
Também agradecemos ao pesquisador do INPA, Luiz Machado, pelos esclarecimentos. Muito obrigada, professor.
De logo.
Horário brasileiro de verão em Brasília, 6 horas 35 minutos, e logo mais às 8 da noite serão conhecidos os vencedores do Festival de Música das Rádios Nacional e MEC do Rio de Janeiro.
Os vencedores do Festival de Música das Rádios Nacional e MEC vão ser anunciados nesta segunda-feira. A composição clássica Saudades do Sul já foi escolhida pelo voto popular como a melhor música pela internet. Mas os 6 vencedores nas categorias de melhor canção, samba, forró e infantil, além de música instrumental e clássica, vão ser divulgados nesta segunda-feira. Segundo o coordenador do evento, Thiago Regoto, em torno de 300 músicas concorreram nas 6 categorias. Além disso, segundo ele, esse ano a votação popular pela internet teve um recorde de 22 mil pessoas.
Até ano passado, as participações pela internet chegavam a cerca de 5 mil pessoas. Esse ano foram para 22 mil. Cada vez mais a segmentação das categorias do festival, dialogando com a programação das rádios, acabou atraindo um público, foi mais certeira a comunicação. Por exemplo, esse ano a gente incluiu uma categoria de música infantil e incluiu ela bem específica, vinculada à Rádio MEC AM, como a gente já tinha uma de música clássica vinculada à Rádio MEC FM. Também incluímos 2 categorias, uma de samba e uma de forró, mais ligadas à Rádio Nacional. E aí a comunicação do festival não foi uma comunicação geral, ela foi direcionada para cada programa, para cada uma das 3 rádios e para programas específicos. Então, talvez tenha alcançado mais gente nesse sentido.
A premiação acontece a partir das 8 da noite na sede da TV Brasil, na Lapa, zona central do Rio de Janeiro, e vai ser transmitida pelas rádios Nacional e MEC e pelo Facebook. Durante o evento, o pianista Marvel Ciribelli vai fazer um show em homenagem aos 90 anos do compositor Tom Jobim. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comemorou o que chamou de vitória arrasadora nas eleições de domingo, mas a oposição contesta os resultados e acusa o governo de fraude.
O primeiro boletim oficial foi divulgado com 96% dos votos apurados. O Partido Socialista Unido da Venezuela, no poder há 18 anos, elegeu 17 governadores e a oposição apenas 5, apesar da participação de 61% do eleitorado. Um resultado muito diferente daquele esperado pelos opositores. Eles contavam com a insatisfação da maioria dos venezuelanos com a incapacidade de Maduro de resolver a crise econômica e social. O país enfrenta desabastecimento, recessão e inflação alta há mais de 2 anos. Antes mesmo de saber os resultados, os líderes oposicionistas já avisaram que não aceitam os números do Conselho Nacional Eleitoral, que acusam de ser partidário do governo, e pediram apoio dos venezuelanos e da comunidade internacional. Os Estados Unidos e vários países da Europa e da América Latina, entre eles o Brasil, tem condenado Maduro por considerar que ele está avançando sobre outras instituições e convertendo a Venezuela numa ditadura. De Buenos Aires, Mônica Yanaki.
E uma missão internacional que viajou à Venezuela para acompanhar as eleições regionais deste domingo validou hoje os resultados oficiais do Conselho Nacional Eleitoral, que dão uma vitória folgada para o chavismo e que não foram reconhecidas pela oposição.
E de acordo com especialistas, a diferença entre observadores e acompanhantes é que os primeiros costumam apresentar às autoridades os seus próprios planos de verificação, enquanto os segundos, como foi o caso da missão na Venezuela, se submetem ao Estado que os convida.
A Polícia Rodoviária Federal registrou 73 acidentes nas estradas federais do Rio de Janeiro no feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Pelo menos 3 pessoas morreram e 84 ficaram feridas.
Um dos acidentes ocorreu no final da noite de ontem. O atropelamento de um animal na BR-040 deixou o motorista morto e 2 passageiros feridos na altura de Itaipava.
No domingo, a colisão entre um caminhão e um automóvel deixou uma mulher morta, além de um homem e 3 crianças feridas. Você vai ficar agora com as notícias da sua região. Daqui a pouquinho voltamos com a rede.
Repórter Nacional. Voltamos a apresentar a Repórter Nacional.
Acompanhe pela internet na página radios.abc.com.br. Você sintonizado no Repórter Nacional. Os destaques até agora foram: pesquisadores lançam aplicativo com ocorrência de chuvas e tempestades em tempo real. A ferramenta, batizada de SOS Chuva, pode ajudar a população a se prevenir nos casos de eventos extremos. Foi a nossa entrevista de hoje com a jornalista Márcia Vongon. Diretório Nacional do PSB se reúne para decidir sobre processos de parlamentares. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comemorou o que chamou de vitória arrasadora nas eleições de domingo. Mas a oposição contesta os resultados e acusa o governo de fraude. Nós vamos agora trazer os destaques da TV Brasil com Osama Algari. Osama, boa noite.
Boa noite, Luciano. Boa noite a você ligado no Repórter Nacional. Logo mais no Repórter Brasil, você vai ver toda a repercussão dos vídeos do doleiro Lúcio Funaro. Hoje o presidente Michel Temer enviou uma carta aos parlamentares falando em conspiração contra o mandato dele. E a Polícia Federal fez busca e apreensão no gabinete do deputado federal Lúcio Vieira Lima, irmão do ex-ministro preso Gedel Vieira Lima. A suspeita é de que o parlamentar teria relação com 51 milhões de reais apreendidos num apartamento usado pelo irmão em Salvador. 11 das 18 universidades brasileiras, entre as melhores do mundo, caíram no ranking de qualidade deste ano, mas a USP continua sendo a primeira do país. E na Europa, uma série de incêndios florestais deixou pelo menos 39 pessoas mortas em Portugal e na Espanha. Há mais de 60 feridos e 7 desaparecidos. Os detalhes dessas e outras notícias você vê daqui a pouco no Repórter Brasil, às 15 para as 8 da noite. Acesse tvbrasil.ebc.com.br e saiba como sintonizar o nosso canal. Da redação da TV Brasil, Osama Elgauri.
Obrigado, Osama. Agora um destaque para você da Agência Brasil. agenciabrasil.abc.com.br. Redação do Enem, que diz respeitar direitos humanos, pode receber nota zero. Sabrina Kreid é repórter da Agência Brasil. Entre as regras a serem seguidas pelos candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, na elaboração da prova de redação está o respeito aos direitos humanos. Quem defender ideias avaliadas como contrárias aos direitos humanos poderá receber nota zero na redação. Se você quiser essa informação completa, acesse agenciabrasil.abc.com.br. São 6 horas e 48 minutos no horário brasileiro de verão.
Esportes.
E agora o esporte com Jorge Vanburg. Boa noite, Vanburg.
Boa noite, América. Boa noite, Luciano.
Eu, de antemão, já vou dizer que hoje eu não falo de futebol
muito
contigo.
Boa noite. Bem,
Aqui, a primeira notícia hoje... dele, pode ouvir. Vamos lá. A de sábado.
Hoje é segunda-feira, mas é dia de bola rolando pelo Campeonato Brasileiro.
Ainda bem que não começou pelo Botafogo.
Vamos ter hoje o encerramento da 28ª rodada, com o jogo entre Santos e Vitória, lá no Pacaembu. O jogo vai ser no Pacaembu. E o Santos, se vencer, assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e reduz para 7 pontos a vantagem do Corinthians, que atualmente é de 9 sobre o Grêmio. Então, um jogo importante por causa disso, e porque o Vitória também precisa vencer, já que ele está a apenas uma posição da zona do rebaixamento. Atrás dele tem apenas a Chapecoense. Então, é um jogo interessante esse, porque... todo mundo já dava como favas contadas, o título é do Corinthians pelo excelente primeiro turno que fez, mas com a queda de rendimento do Corinthians, os outros se aproximaram e agora tem a chance de encostar e, quem sabe, nas próximas rodadas tornar a disputa do título muito, muito interessante, acabando com a vantagem absoluta do Corinthians. Vamos então aguardar esse jogo do Santos e Vitória. Diga-se de passagem que o Vitória é o que a gente chama de convidado bem trapalhão, porque ele já conquistou 23 pontos em jogos fora de casa, ganhou do Flamengo, inclusive, lá no Urubuzão, na Ilha do Governador, já ganhou do Corinthians. Então é um time que precisa ter cuidado, não é flor que se cheire não, o Vitória como visitante. O Santos precisa ter cuidado, mesmo sendo favorito, e vamos então acompanhar esse jogo que começa às 8 da noite. Agora, queria falar ainda sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Série C tem o CSA e o Fortaleza disputando o título. E o CSA saiu na frente, jogando em Fortaleza, venceu por 2-1. E agora vai decidir em vantagem em casa, no estádio Rei Pelé, em Maceió. E é claro que eu não poderia deixar de registrar os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro, onde nós tivemos os seguintes jogos: Cruzeiro 2, Ponte Preta 1, Vasco 1, Botafogo 0, São Paulo 2, Atlético Paranaense 1, Fluminense 1, Avaí 0, o Sport e Atlético Mineiro 1-1, Atlético Goianiense 1, Palmeiras 3, Chapecoense 0, Flamengo 1, e o Coritiba perdendo para o Grêmio por 1-0. Hoje à noite, então, a rodada termina. Ah, e teve também o Bahia, o resultado, um dos principais resultados da rodada. Depois da vitória do Vasco sobre o Botafogo por 1-0, gol de Nenê, nós tivemos esse resultado importantíssimo, que foi a derrota do Corinthians para o Bahia por 2-0 em Salvador. Daí a aproximação que está acontecendo dos que perseguem o Corinthians lá na parte de cima da tabela. E nós tivemos aquela polêmica no jogo entre Vasco e Botafogo por causa da lambreta aplicada pelo Paulo Vitor, mas sobre isso a gente fala amanhã. Eu queria registrar também o seguinte sobre a Argentina já está classificada para a Copa do Mundo, e todo mundo achou que o Messi foi o grande responsável pela classificação, mas ele não estava sozinho não, ele teve a cooperação importantíssima do Manuel Valdés. Você sabe quem é Manuel Valdés?
Não.
Valdés é simplesmente um curandeiro de 56 anos que foi levado pelos argentinos até Quito e esteve no vestiário e rezou, fez orações e tal, e garante que foi por causa dele que a Argentina conseguiu desamarrar as chuteiras dos adversários e fazer com que o Messi fizesse os 3 gols da classificação. E ele diz o seguinte: sou curandeiro, não uso remédios, apenas faço orações para resolver problemas. Ele tem um grande consultório em La Plata, na cidade de La Plata, onde ele atende umas 900 pessoas por dia. E ele disse mais uma coisa que é importantíssimo, que foi o seguinte: em 2014, ele disse que ele conseguiu abrir os caminhos da Argentina para a classificação, para a Copa e tal, mas não sabe ainda se vai à Rússia. Agora, em 2014, ele disse o seguinte: os brasileiros, não necessariamente os jogadores, fizeram alguma coisa para a Argentina ser derrotada pela Alemanha na final da Copa. Quer dizer, a culpa foi do Brasil. No Brasil, e disse mais, no Brasil esse tipo de coisas é muito comum. Ah, isso é... Não é verdade.
Ele,
não,
onde é que ele mora mesmo?
Ele mora em La Plata.
É onde ele gosta, La Plata, é o que ele gosta.
É verdade.
Um abraço.
Não, ele não cobra, ele aceita doações.
Sim, ele gosta. Não diz que ele cobra, diz que ele gosta. Ele gosta do lugar onde ele mora, La Plata.
Então, olha, anota esse nome, Manuel Valdez. Pode ser uma grande estrela na Copa se a Argentina for campeã.
Obrigada, Van Burg. Boa noite.
Nacional na Copa, com Eurico Tavares.
O novo ranking da FIFA determinou a ordem do sorteio da repescagem europeia, que vai acontecer amanhã, em Zurique, na Suíça, com início às 11 horas, horário de Brasília. As quatro melhores seleções do ranking são Suíça em 11º, Itália em 15º, Croácia em 18º e Dinamarca em 19º. Cada uma dessas quatro seleções vai enfrentar uma das quatro piores no ranking, dentre as oito da repescagem europeia que são Irlanda do Norte em 23º, Suécia em 25º, Irlanda em 26º e a Grécia em 47º. A Itália, por exemplo, do grupo das quatro melhores, terá como adversária a seleção da Irlanda do Norte, Suécia, Irlanda ou Grécia. Serão dois jogos e o sorteio vai indicar também quem faz o primeiro jogo em casa. Os oito cabeças de chave da Copa da Rússia estão praticamente definidos e a confirmação virá com o ranking de novembro. São eles Rússia, país sede e mais os sete primeiros do ranking, todos classificados para a Copa. A Alemanha, o Brasil, Portugal, a Argentina, Bélgica, Polônia e França. São seis países europeus. A Rússia, a Alemanha, Portugal, Bélgica, Polônia e França, e dois sul-americanos, o Brasil e a Argentina. A definição dos grupos acontece em Moscou, no dia 1º de dezembro. Os grupos são identificados por letras seguidas por um número, que, sendo a Rússia como país sede, fica fora do sorteio. Ela entra já definida como A1. Os restantes cabeças de chave serão sorteados para preencher os grupos de B até H.
Horário brasileiro de verão, são 6 horas e 56 minutos.
No Piauí, programa oferece linha de crédito para agricultores rurais.
O governo do Piauí está abrindo uma nova linha de crédito para produtores rurais adotarem energia solar nas suas plantações. O presidente da agência, César Fortes, explicou como será o crédito.
Nós estamos aí com uma taxa de juros extremamente reduzida, bem subsidiada, com valores de até 50 mil e com carência bem razoável e com prazo, de tal maneira que fique que o valor da prestação que você vai pagar à agência fica mais ou menos similar ao valor que você já paga de conta normal da sua conta de energia.
César Fortes lembrou que a agência já financia pequenos e microempreendedores nos mais variados setores para abertura ou ampliação do próprio negócio. De Teresina, Edgar Tavares.
Assalto à transportadora de valores em Araçatuba, São Paulo, deixa um policial morto.
Foi um assalto que envolveu cerca de 30 pessoas e armamentos pesados, como fuzis, granadas e bananas de dinamite. O alvo foi uma transportadora de valores em Araçatuba, cidade que fica a cerca de 500 quilômetros da capital paulista. Antes de começarem o assalto, propriamente dito, os criminosos pararam dois caminhões na entrada do quartel da polícia e atearam fogo no veículo para dificultar a saída das viaturas. Também houve troca de tiros e um policial civil morreu, André Luiz Ferro da Silva. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu enquanto era atendido na Santa Casa. Na sequência, outro grupo foi até a empresa de valores e explodiu as paredes do prédio e o cofre com dinamite. Todos os envolvidos fugiram e até agora ninguém foi preso. Não foi informado o volume de dinheiro roubado. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
A Polícia Federal realizou hoje buscas no gabinete do deputado federal Lúcio Vieira Lima, no prédio da Câmara dos Deputados em Brasília.
O parlamentar é irmão do ex-deputado e ex-ministro Gedel Vieira Lima, que está preso no complexo da Papuda, aqui em Brasília.
Gedel é suspeito de ser o dono de 51 milhões de reais apreendidos em um apartamento em Salvador. A ação de hoje foi pedida pela Procuradoria-Geral da República.
Para encerrar, após restrição no atendimento por falta de veículos, Banco de Leite Humano de Campinas retoma atividade em outras cidades.
O Banco de Leite Humano de Campinas voltará a ter condições de atender a demanda de mães e de doadoras na região a partir do mês de novembro. O centro de lactação havia restringido a coleta de leite materno em outras cidades por falta de infraestrutura. Até a última quarta-feira, 52,8 litros estavam sendo armazenados. 200 litros por mês é a expectativa para o aumento do estoque com um reforço na coleta. Mais informações sobre doações podem ser obtidas pelo telefone 330-6039. Da Unasp FM, Sara Costa.
Você conferiu aqui no Repórter Nacional.
Sancionada lei que transfere para a Justiça Militar julgamento de crimes contra civis.
No Piauí, programa oferece linha de crédito para agricultores rurais adotarem energia solar. Repórter Nacional.
Trabalhos técnicos de Jaime Batista.
O Repórter Nacional, uma produção do jornalismo da Rádio Nacional.
A próxima edição é às 11h30 da noite.
Vem aí, a voz do Brasil.
Boa noite, ótima semana.
Boa noite, até às 11h30.